Oi, eu sou o Vitor Lacombe e esse é o Boletim Folha. Hoje é terça-feira, dia 15 de junho de 2021. Bandeira vermelha da conta de luz deve ficar 20% mais cara. Nunes Marques suspende quebra de sigilo de número 2 de Pazuello. E TCU pede que a Polícia Federal investigue auditor que passou relatório falso a Bolsonaro. A bandeira vermelha, a mais cara da conta de luz, deve subir mais de 20% de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica. O aumento se deve à crise hídrica. Com menos água entrando nas hidrelétricas, o governo passa a utilizar termoelétricas, que são mais caras. Essa diferença de preço afeta o consumidor por meio da bandeira tarifária sobre a conta de luz. Em junho, está vigente a bandeira vermelha nível 2, na qual são cobrados R$ 6,24 para cada 100 kWh consumidos. A ANEEL discutia levar essa cobrança para R$ 7,57. Mas o diretor-geral da agência, André Pepitone, disse hoje em audiência pública na Câmara que a cobrança deve superar esse valor. Segundo ele, a decisão vai ser comunicada ainda esse mês. Na audiência, o diretor-geral do Operador Nacional do Sistema Elétrico, Luiz Carlos Sioc, disse que estão sendo adotadas medidas para que não haja risco de racionamento de energia nesse ano. Entre elas, estão menos restrições hidráulicas nas bacias dos rios São Francisco e Paraná, aumento da geração térmica e da importação de energia da Argentina e do Uruguai, uma campanha pelo uso consciente da água e da energia e a antecipação de obras de transmissão. Diante da crise hídrica, o governo prepara uma medida provisória que prevê a criação de um grupo com o poder de decretar ações mais drásticas de controle do uso de energia, como o racionamento. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a quebra de sigilo telefônico e telemático do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, o número 2 na gestão de Eduardo Pazuello. O ministro também negou a quebra de sigilo do secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde, Hélio Angotti Neto. Os dois estão na lista de pedidos de suspensão de sigilo feitas pela CPI da Covid. No caso de Elcio, Nunes Marques disse que a quebra era precipitada e que o pedido era baseado em uma ilação, ou seja, uma conclusão com base em notícias e depoimentos à CPI. Na decisão sobre Angotti Neto, o ministro afirmou que o pedido era amplo e genérico, o que trazia risco de violação de privacidade. Ao todo, a CPI da Covid pediu 14 quebras de sigilo e o STF já analisou 9 delas, com decisões divergentes dos ministros. O ministro Luiz Roberto Barroso, por exemplo, negou 2 pedidos de quebra de sigilo feitos pelos senadores. Já Ricardo Lewandowski autorizou a quebra de sigilo do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, de Mayra Pinheiro, secretária da pasta apelidada de Capitã Cloroquina, e do médico Luciano Dias Azevedo. O ministro Alexandre de Moraes fez o mesmo com os sigilos do ex-chanceler Ernesto Araújo e da coordenadora do Programa Nacional de Imunização, Franciele Fantinato. A CPI planeja refazer os pedidos ao STF. E a presidente do Tribunal de Contas da União, Ana Arraes, pediu que a Polícia Federal investigue o auditor do TCU, Alexandre Costa Silva Marques. Costa Silva repassou ao presidente Jair Bolsonaro um relatório com informações falsas sobre o número de mortes por Covid-19 no Brasil. Arraes pediu a investigação por meio de um ofício ao diretor-geral da PF, o delegado Paulo Maiorino. A presidente do TCU já havia determinado a abertura de um processo disciplinar e o afastamento do auditor. A análise feita pelo funcionário levou Bolsonaro a sugerir uma supernotificação de óbitos pela pandemia no Brasil. No dia 7 de junho, Bolsonaro disse que o TCU tinha um relatório afirmando que 50% dos óbitos por Covid não foram causados pela doença. O documento não oficial, com dados distorcidos, tinha sido incluído no sistema do tribunal pelo auditor. Segundo informações encaminhadas à corregedoria da corte, o funcionário disse que comentou sobre o assunto com o pai, Ricardo Silva Marques, que, por sua vez, repassou o documento a Bolsonaro. O TCU desmentiu a declaração do presidente. O órgão disse em nota que não elaborou o documento, que se tratava de análise pessoal do servidor e que essa análise não integrava processos oficiais. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito. A produção é de Juliana Deodoro e a edição de som é da Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!